efetivamente um jovem, uma pessoa jovem do entroncamento, que está agora a ser investigado, as circunstâncias para podermos isolar, se assim for caso, os contactantes deste caso, deste senhor, é um homem, e o meu colega que tem o seu cargo em entroncamento está a fazer, portanto, todo o inquérito epidemiológico e a avaliar as circunstâncias deste aparecimento. É de entroncamento e, portanto, é um homem, é um jovem.
Hoje, dia 16 de maio, portanto, cumprem-se 2 meses sob o dia em que foi conhecido o primeiro caso na região. Ora, 2 meses depois, temos 165 casos acumulados neste agrupamento de centros de saúde, uma média de 73 pessoas por cada 100 mil habitantes. É uma média muito inferior relativamente à média nacional.
Graças a Deus, não temos tido muitos casos. É um número que está muito abaixo, mas mesmo muito abaixo daquilo que se passa noutros agrupamentos de centro de saúde, noutras zonas do país, e só quero dizer que realmente temos conseguido cumprir e temos conseguido manter as restrições que são necessárias para que os casos não aumentem.
Portanto, os indicadores são animadores, digamos.
Sim, são animadores. E agora que estamos já com 15 dias, praticamente, sim, 15 dias destas novas medidas que entramos no estado de calamidade, com algumas medidas de confinamento e que vamos agora para a semana ter ainda mais, é preciso que se mantenham estas regras. Vamos retomando a nossa vida, podemos dizer, a nossa vida normal, se é que mais alguma vez voltaremos a ter uma vida completamente normal. Vamos tendo aos poucos, conscientes de que realmente o risco é muito grande, pode efetivamente aparecer uma segunda onda que segundo nós temos o conhecimento, serão sempre piores que as primeiras, mas nesta altura estamos confiantes com as entradas nas creches, a responsabilidade dos pais na forma como os seus filhos se vão apresentar nas creches e as medidas de acesso às mesmas e a responsabilidade dos profissionais das creches que irão ter com certeza um papel muito importante para que essas crianças e os adultos não sejam veículos transmissores de doença. Não nos podemos esquecer que muitas das crianças que agora vão para as creches e por força também dos seus pais terem que trabalhar são levadas e também vão muitas vezes buscar às creches, são os avós, são pessoas com mais idade, não quer dizer que sejam pessoas idosas, mas são pessoas com mais idade que temos sempre que prevenir, porque sabemos que esta doença que é mais perigosa para as idades mais avançadas.
Doutora falou numa possível segunda vaga, mas não é líquido que venha a ocorrer.
Não é líquido que venha a ocorrer. Contudo, também já há alguns estudos e há algumas cientistas que já dizem que para agosto, finais de agosto ou setembro, poderá haver uma vaga. Naturalmente que temos que pensar que tendo um vírus e depois aproximando-se o inverno, em que temos alguns vírus, o ano passado a vacina da gripe foi tetravalente, portanto tinha imunização para 4 vírus, temos que pensar que com a aproximação depois do inverno e da época das gripes, este vírus ainda estará entre nós e ficará com certeza a viver entre nós por muitos anos, e então poderá ser mais perigoso nessa altura. Temos que pensar que vamos ter que ter muitos cuidados, porque só efetivamente uma vacina é que pode livrar toda a população, desde que seja administrada, de uma doença provocada por este vírus.
Doutora, no dia 3 de maio, o dia do fim do estado de emergência, havia 142 doentes assinalados no ACES Médio Tejo. Hoje, dia 16 de maio, num primeiro balanço da primeira fase de desconfinamento, há mais 23 casos no ACES Médio Tejo em cerca de 2 semanas. Os seus receios iniciais, portanto, havia o 25 de abril, 1 de maio, datas festivas.
Exatamente.
Não se vieram, portanto, a confirmar. São números baixos.
Não se vieram. são, são números baixos, graças a Deus não se vieram a confirmar, e nestas alturas eu costumo dizer que nunca na minha vida gostei tanto de receber resultados negativos e de estar enganada quanto a previsões de grandes números, não é? Fico satisfeita, mas efetivamente foram números baixos para uma primeira fase de desconfinamento. Esperemos que agora nesta segunda se mantenha a mesma situação para continuarmos a poder ter esperança de que estamos todos no bom caminho.
Doutora, uma nota, é uma pergunta, também uma opinião de uma profissional. Estas medidas de desconfinamento poderiam ser, no seu entender, tendo em conta que há regiões como esta nossa do Agrupamento de Centro de Estudo do Médio Tejo, onde tem 0,0, não chega a uma pessoa, em cada 100 mil habitantes infectada, estas medidas de desconfinamento poderiam ser setoriais e abrir onde não há praticamente casos identificados?
Podemos sempre pôr essa hipótese. Aliás, há países que fazem desconfinamento efetivamente setorial por regiões, quando são mais ocupadas, mais atingidas por número de casos. E isso até em Portugal se chegou a pensar em que se poderia fazer um desconfinamento, sobretudo para um norte, para a região de Lisboa e Vale do Tejo, mas para mais centrado em Lisboa mesmo, porque Cascais, enfim, as zonas todas de Lisboa que tiveram bastantes casos, Amadora, Sintra, chegou-se a pensar. Num país como o nosso é assim um pouco difícil de estarmos a fazer em termos setoriais. Vejamos, por exemplo, no Médio Tejo, nós não iríamos, Torres Novas tem muitos casos comparado com os outros sítios, nós não iríamos conseguir, isso seria quase como fazer um cordão sanitário à volta de uns locais, um cordão sanitário para que não tinham casos, ou um cordão sanitário que tinham mais casos. É um pouco difícil. Penso que a Direção-Geral, e com base também nos parceiros do Conselho Nacional de Saúde Pública e no Conselho Nacional de Saúde, tem estado a agir bem e tem estado realmente a este desconfinamento gradual que tem dado bons resultados e que não há nada em contrário para que não se possa fazer.